Renúncia, renúncia, renúncia. É o preço, é o título da pregação. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Lucas 14, versículos 25 a 35, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se tem com 10 mil homens, se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo? Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se trata aqui de instruções aos apóstolos ou aos discípulos em particular. Aqui é uma pregação a uma multidão grande, onde a maioria, obviamente, não era discípulo de Cristo. E essa passagem tem uma característica muito interessante, em que Jesus enumera três situações em que alguém não pode ser discípulo dele. Não pode ser discípulo dele. É interessante isto. Houve ocasiões em que ele fez convites muito amáveis para as pessoas, ofereceu alívio, propôs perdoar pecados, prometeu vida eterna, muito carinho, muita vontade que as pessoas se quebrassem diante dele, amolecessem o coração diante dele e o seguissem pela convicção que ele tinha, óbvia, do quão benéfico seria para alguém segui-lo. Mas aqui ele trata de um outro aspecto da mesma questão. Do jeito que para segui-lo basta ter fé e não precisa ter medo dele ou temê-lo, e vamos dizer, de uma certa forma, é fácil segui-lo, ele dizia: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos. Só isso. Então, por um aspecto, era fácil. Mas aqui ele apresenta um outro lado da mesma moeda, em que ele coloca a seriedade de seguir a ele. Então, tornar-se discípulo de Cristo não era apenas se emocionar com a pregação dele e dizer que queria segui-lo. Ah, eu quero ir atrás de ti também, para a minha vida toda, toda a vida eu quero te seguir o tempo todo. Ótimo, mas é só isso. Nem apenas simpatizar com a causa dele, achar que é válida, que ele era um homem muito bom, que disse coisas muito boas. É válido se achar que ele é um homem bom, disse coisas boas, porque de fato é verdade. Mas não é só isso, tornar-se discípulo de Cristo. Nem apenas sentir no coração uma certa tristeza quando ouve a palavra de Cristo e desejar mudar de vida, como é muito comum para muita gente no final do ano, faz uma análise de consciência. Aí no começo do ano até escreve: vou colocar aqui 10 coisas que eu vou mudar na minha vida, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de mentir, vou deixar de dizer nome feio, vou deixar de trair a minha mulher, vou deixar de enrolar o patrão, e isso, aquilo. Tudo bem que todo mundo queira fazer isso, os que estão fazendo, mas ser discípulo de Cristo não é só ter vontade de fazer as coisas de maneira melhor e nem ficar com uma certa tristeza pelos seus próprios erros e pecados. Tornar-se discípulo de Cristo é algo muito mais definitivo, muito mais sério, muito mais radical. Eu já ouvi algumas vezes a acusação, mas para mim é um elogio, dizerem que os crentes, pelo menos do nosso estilo, né, são radicais. Eu gosto de dizer, eu não conheci ninguém mais radical do que Jesus Cristo. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Você quer ser radical? Pois é, ele era radical. Mas na questão, não é que é ser radical ou não ser radical, é que é o fato. É o fato. Se você não respirar, você morre. Radical. É fato. Quem não crê em Cristo vai para o inferno. Ah, que radical. Mas é fato. Você quer é branco. Mas pastor, não dá para dizer que é preto? Não. Você é muito radical. Ah, é branco, meu amigo. Então vamos definir o que é branco. Aí outra história. Mas se a gente acha que é branco, como todo mundo acha, então não tem jeito de dizer que é amarelo. Não, não dá. Então a questão de radicalismo não é uma opinião, ou você não aceitar que alguém tem um cabelo diferente do seu, ou gosta de uma cor diferente da sua. Não é isso. Quando se fala de questão de vida eterna e ser discípulo de Cristo e as coisas que a Bíblia ensina, é aceitar ou não. É porque é fato. Então aqui o Senhor Jesus Cristo expõe com toda a clareza que ele quis expor a dificuldade de ser discípulo de Cristo. Ao mesmo tempo que é fácil, há um aspecto em que é muito difícil. Ao ponto dele colocar três condições, ou três situações, melhor dizendo, em que a pessoa não pode ser seguidor de Cristo, nem que queira, nem que queira. Então é uma mensagem meio ao avesso. Parece até que eu vou assustar pessoas para as que estão pensando em se tornarem discípulos de Cristo, ou mesmo assustar alguns que já se identificam como discípulos de Cristo, e talvez mexam um pouco e eu sou mesmo, será que eu sou mesmo? E esse é o propósito que eu tenho hoje, é exatamente isso, mexer com todo mundo, inclusive comigo, todo mundo, mexer com os que são crentes declarados, para que façam um exame de consciência e saber se são crentes mesmo, que são discípulos de Cristo para valer ou é só de boca, e você que ainda não se declarou discípulo de Cristo, está pensando no assunto, você pensa uma vez, duas, 10, 20, 100 vezes, antes de se declarar discípulo de Cristo. E tudo que eu vou dizer aqui é porque ele disse. Primeiro, no versículo 26, quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a si próprio, não pode ser discípulo de Cristo. Pastor, eu não vou ficar com raiva do meu pai para poder ser discípulo de Cristo. Então, eu acho muito esquisito isso. Eu vou aborrecer meu pai, ou ficar com raiva dele, ou fazer raiva a ele. Vou ter que brigar com minha mãe, mas ela é tão boazinha. Aliás, ela é até crente também, eu tenho que brigar com ela, aborrecê-la para poder ser discípulo de Cristo. Não é nada disso. Nem poderia ser que seria um absurdo. Aborrecer tem dois sentidos no grego, que é a língua onde foi escrita o Novo Testamento. Primeiro é odiar, no sentido absoluto, independente de qualquer coisa. Odiar, ter raiva, significa isso. Mas também significa desprezar, que também tem dois sentidos, um absoluto e um relativo. Desprezar sem comparar com qualquer coisa. Eu não estou ligando para coisas que o mundo oferece e eu não me interessa, não quero saber. Pronto, é uma coisa absoluta, sem comparação nenhuma. Mas o segundo sentido de desprezar, este é importantíssimo. Significa, importantíssimo porque é o que significa aqui, é o aspecto relativo de preterir. O que é preterir? É colocar em segundo plano, em comparação com outra coisa. E é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, significa gostar menos do que o outro. Se tiver que dar uma preferência, vai ser para o outro, não para aquele que eu aborreço. É nesse sentido, então, que cabe perfeitamente na língua que foi feito o Novo Testamento, e é óbvio que é o que o Senhor está dizendo aqui. Esse aborrecer significa tem que deixar tudo mais em segundo plano. Se você tiver que escolher, se você tiver que optar, se você tiver que chatear algum, vai ser seu pai, não a Cristo. Se você tiver que decepcionar alguém, que seja seu tio, não a Cristo. Se você tiver que deixar alguém em segundo plano, seja lá o que for, até você mesmo, não será a Cristo que você vai deixar em segundo plano. É precisamente isso o que significa aborrecer pai, mãe, tudo. É a preferência com relação a ele. Fundamental entender isto. Comparando com ele, nada fica em segundo plano. A palavra preterir, eu acho que seria excelente para traduzir isso aqui. Colocar aborrecer, eu não gosto muito, porque, apesar de tecnicamente correto, como já falei, mas não indica a intenção do texto. Já passei aqui 5 minutos só para explicar esse termo, porque é um termo que não explica bem. Mas agora está bem explicado. Então, para ser discípulo de Cristo, é preciso deixar algumas coisas em primeiro plano. O quê? Qual é a prioridade absoluta? Nesse texto fica implícito que é ele mesmo. Ele não disse explicitamente. Mas em Mateus 10:37, que é uma passagem paralela, aí ele deixa, para não ter a menor dúvida. Mateus 10:37. Seria bom todos chegarem lá. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim... Pronto, essa é a explicação do aborrecer. Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu trabalho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu dinheiro mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua fama mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu futebol mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu esporte, quem ama o que você imaginar. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha o de mim aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra mim. E no fim, minha causa, no 39, que é a 7ª vez que ele usa esse termo. Eu não posso dizer meu, mim, eu. Minha causa, minha pessoa. Então está claríssimo. O que deve ter deixado em segundo plano? Primeiro ele diz, pai, mãe, irmãos e irmãs, parentes com quem nós temos contato desde o berço. Não escolhemos os pais, não escolhemos os irmãos, irmãos de família. Crescemos com eles, estamos acostumados com eles, trouxemos a mesma educação dos nossos irmãos, recebemos nossos pais, mesma cultura, às vezes até a mesma maneira de falar, até as expressões. São pessoas a quem normalmente nós queremos muito bem, e ele então é muito forte quando ele fala que se algum deles impedir o relacionamento com Cristo, deve ser deixado de lado. Segundo, mulher e filhos. Mulher se escolhe, ou marido. Se escolhe, é diferente. Filhos, não se escolhe aquele que vai nascer com aquela forma, com aquele sexo, mas se resolve mais ou menos ter um filho com a sua esposa, com o seu marido e tal. É diferente do pai e da mãe com quem você já cresceu junto. Então, eu coloquei aqui mulher e filhos na mesma categoria nesse sentido. São pessoas que você passou a ter relacionamento depois de adulto. Tanto o marido ou a esposa, como os filhos. Quando nasceram, você já era adulto, obviamente. Mulher e marido, a única pessoa no mundo que você pode dizer que é a mesma carne sua. Se tornou a mesma carne com ele ou com ela. Aborreça. Se for necessário aborrecê-la por minha causa, aborreça. Se for necessário preferir ou um ou outro, sou eu. Mas, senhor, mais do que a minha mulher, mais do que a sua mulher. Isso é forte, senhor. Eu sei. E a mesma coisa com relação ao esposo. Aí vem os filhos que vieram de nós mesmos, são nossa carne, nosso sangue, quase extensão do nosso ser. E não precisa falar do amor paterno, do amor materno. Senhor, o filho também, Eu pensei que tu ia deixar de lado o filho. Botar pai, mãe, mulher, marido. Mas meu filhinho, seu filhinho, minha filhinha, você vai deixar de lado se for preciso comparar comigo. todo o tempo a comparação. Não estou deixando você esquecer em momento nenhum o aspecto relativo, comparando com ele. É interessante que alguém poderia dizer, mas minutinho, ele disse para aborrecer, mas ele não mandou amar até o inimigo? Está trocado aqui. Não, não está trocado, primeiro que eu já expliquei o sentido relativo, o sentido de deixar em segundo plano comparado com ele. E, mesmo que você deixe alguém em segundo plano e aborreça alguém, e chateie alguém, ou decepcione alguém por causa de Cristo, você nunca deve desprezar esse alguém no seu coração. Não tem nada a ver. Você deixar de lado, e você não aborrecer, ou chatear, ou decepcionar, e daí para ter raiva da pessoa, ou ódio da pessoa, nada a ver. É para amar aquela pessoa. É para amar até os inimigos. Então não confunda. É achando que Cristo deu duas ordens conflitantes. Às vezes amar e às vezes odiar. Não, não. Amar sempre. Mas o amor muitas vezes requer separação. O amor muitas vezes requer atitudes difíceis que vai causar raiva no outro, não entendimento do outro, decepção do outro, talvez ódio do outro, desprezo do outro. Isso é outra coisa. Se vai causar isso no outro, lamento. Mas eu vou ter que fazer por causa de Cristo. E eu faço isso em amor à pessoa. Nada conflitante nisso. Importante esse aspecto. Tem questões delicadíssimas em que a esposa casada com o marido não crente e ela tem que ser submissa ao marido não crente. Cristo mandou. Ao mesmo tempo, Cristo é em primeiro lugar. Mas ela é esposa do outro e tem que ser submissa a ele e a Cristo. Então, há situações delicadas na vida, difíceis. Escrevi um livro por causa desse assunto, um livrinho curtinho, mas Entre Dois Senhores, trata exatamente desta situação de esposas crentes, de maridos não crentes, alguns até hostis ao Evangelho, como é que faz, mas tem uma maneira de proceder com oração, com humildade, com paciência, não vou entrar em detalhes, mas só deixar claro que mesmo em situações assim, esta ordem de Cristo, esse princípio dele de não deixá-lo nunca em segundo plano, está lá. Esta, vou dizer, esta lei dele, essa aí é irrevogável. Ok? E há também situação de esposa com marido não crente, e às vezes filho em casa de pais não crentes. Pai e a mãe, muitas vezes, alguns hostis ao Evangelho. Então, uma criança, um adolescente se converte a Cristo, é complicado, porque está na casa dos pais, depende dos pais, a Bíblia manda honrar e obedecer os pais, mas a mesma Bíblia manda dar prioridade ao Senhor Jesus Cristo, os pais não gostam de Jesus Cristo, e como é que faz isto? Há maneira de se proceder com total coerência bíblica, o coração diante de Cristo, a vontade de obedecê-lo, mas as dificuldades práticas, então há maneiras de se ver isso caso a caso, à medida que vão acontecendo. Mas não há conflito nisto e nem a ideia de que não é possível fazer isso, aquilo. É possível, sim. Então, além dos pais e irmãos, além do marido, mulher e filhos, a própria vida. Agora chegou além de tudo, né? E aí passou por cima de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, que é a sua própria vida. Não pode deixar em primeiro lugar, quando comparado com o Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Seus próprios desejos, seus próprios planos, suas aspirações, seus sonhos. Pastor, então, para me converter, eu tenho que deixar tudo isso para trás? Não! Eu não estou dizendo isto, nem Cristo disse isso. Pois deixe bem clarinho, vou deixar mais do que eu tenho explicado ainda, até aqui. Você tem certos planos, desejos e sonhos. Se, para seguir a Cristo, esses sonhos não podem mais ser seguidos, ou os planos não podem ir adiante, porque vão conflitar com o que Jesus quer, vão ofender o que Jesus quer, nesse caso, sim, para você se entregar a Cristo, você precisa abandonar esses planos. Se você já é crente, e não abandonou planos e sonhos que você sabe no seu coração que arranham com o que Cristo quer, e você está em pecado, você está em falta diante dele. Abandone-os. Mas, se você tem seus planos, seus projetos de vida, suas aspirações, seus gostos, seus desejos, e eles são pessoais, mas que não interferem em nada que as Escrituras condenam, não há problema nenhum diante de Cristo, aquilo que você gosta ou planeja, toque para frente, siga a sua vida. Você sempre pensou em ter 12 filhos? Tenha. Se você é meio maluco, é outra história. Mas tenha. Não, você não quer ter filho nenhum, quer casar com sua esposa, mas não quer ter filho nenhum, não tenha. Ah, você sempre pensou em morar no exterior? Vá morar no exterior. Isso não tem nada a ver. Agora, você pretende colocar uma empresa para gerir essa empresa sem pagar os impostos, porque para pagar imposto a empresa não consegue sobreviver. Pode parar. Aí não. Ou você nem se converte, falando num sentido assim bem cru, porque eu sei que isso aí é da eleição de Deus, tem toda uma consequência aí, mas eu não vou. Estou falando agora de uma maneira muito prática, muito direta. Como ele falou, não venha não. Então, se você tem planos ou já tem práticas que furam as Escrituras, independente de você já é discípulo de Cristo ou não, abandone-as. Mas se você não é discípulo de Cristo mesmo, faça como você quiser, se não agrada mesmo a Deus, não consegue. Não, mas eu estou no meu coração muito tocado, eu estou pensando mesmo em me entregar a Cristo. Pois, cuidado. Cuidado com o quê? Eu pensei que era para ter cuidado se eu não me entregasse, que eu iria para o inferno. Mas cuidado para me entregar para ele. Cuidado, porque ele advertiu. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então vamos lá, versículo 27. Ele aprofunda mais um pouco a situação. E agora nós estamos na segunda situação em que não pode ser discípulo dele. A primeira é deixar em segundo plano marido, mulher, filho, pais, irmãos e a si próprio. Segundo, que não pode ser discípulo dele, recusar-se a tomar a própria cruz e ir após ele. Quem não quer seguir após ele tomando a própria cruz, não pode ser discípulo dele, nem pense. Cruz, instrumento de humilhação, sofrimento, tortura e morte. Literalmente não se aplica a nós hoje. A cruz não é hoje um instrumento oficial de castigo, de punição, como era em certas épocas da história, inclusive, obviamente, na época do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, então, é uma maneira figurada dele dizer. Eu nunca vi crente arrastando uma cruz nas costas, nem nunca pensei eu próprio mandar fazer uma cruz para carregar, para ser discípulo, para ser coerente em ser discípulo de Cristo. Então, obviamente, é figurativo. Muito bem, é figurativo de quê? Porque o perigo é quando alguém lê isso hoje, 2000 anos depois que ele falou, é quando ele falou, leva a sua cruz e vem após mim, quem não quiser não pode ser meu discípulo, eles estavam sabendo exatamente o que Jesus estava falando. Talvez tiveram a oportunidade de ter visto na véspera alguém crucificado. Aliás, em pouco tempo viram ele crucificado e mais dois homens ao lado dele. Então, estavam vendo constantemente pessoas crucificadas, pessoas levando a sua cruz nas ruas, porque faziam ainda, ele fazia um percurso, Jesus fez, tanto que não suportou, já estava tão machucado, que mandaram um homem ajudá-lo. Mas fazia parte da vergonha do crucificado, ele arrastar a própria cruz pelas ruas, diante de todo mundo, estava na sua casa aqui, aí passava alguém arrastando uma cruz. Mesmo que você não fosse até lá o ponto onde aquela pessoa seria realmente crucificada e morreria lá, né, você na sua casa, de dentro da sua casa, pela janela, você viu um homem carregando a sua cruz com a vergonha nas costas, da cruz, condenado pelo império da época, pelo governo da época, considerado criminoso, terrível. Então, por trás do símbolo, a verdade é claríssima, a vida cristã não é um mar de rosas. Muito ao contrário, a vida cristã implica em uma cruz para poder carregar. É impressionante a coragem dele ter dito isso e a franqueza e a abertura de Jesus Cristo. Por isso é que eu tenho uma certa aversão a pessoas não transparentes, que dizem as coisas pela metade, vagas, que não é nem não é. Não consigo me identificar com pessoas assim muito bem, porque não sei onde estou pisando. Com Jesus Cristo, você sabe aonde está pisando. Porque quando ele disse para as pessoas na frente dele, talvez com alguém crucificado a poucos quilômetros de lá, a poucos metros, não pode levar, quem não quiser levar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Eu não sei como é que todos disseram assim, senhor, que é isso? Eu carregar uma cruz? Não. Eu vou atrás do outro para seguir. Isso é lá chefe? Isso é lá líder? Isso é lá salvador? Que eu tenho que carregar uma cruz? Morrendo de vergonha? Para todo mundo ver? Seja lá o que foi essa cruz, simbolicamente, metaforicamente, eu vou ter que carregar uma cruz? Na minha geração, na minha sociedade, na minha época, na minha comunidade, no meu país, na minha família, na minha vizinhança, eu vou carregar uma cruz para todo mundo olhar? Eu, hein? Até para assustar, com uma clareza espetacular do Senhor Jesus Cristo. Eu vibro com esse tipo de abertura na pregação do Evangelho. É sim, é carregar uma cruz mesmo. Não quer não? Pode ir. Vá para o seu destino. Ele tinha muito a oferecer. A vida é eterna para oferecer. E ele sabia de onde ele estava livrando as pessoas que viriam até ele. Ele sabia do quão apavorante é o inferno. Ele falou muito do inferno. Então, ele podia ser aberto e devia. E Deus é aberto, claro, desse jeito. Mas aberto. Sempre muito aberto. Primeira coisa, carregar a própria cruz. Segunda coisa, segui-lo. Duas coisas. Não adianta carregar uma cruz e seguir os próprios pensamentos ou os pensamentos de outro. Eu acho que eu posso admitir que tem falsos líderes aí cujas pessoas estão carregando uma cruz no sentido de que sofrem, são maltratadas, no sentido de são gozadas, são ridicularizadas e tudo, por uma causa, coitadas, uma causa nula, que não vale nada. Uma cruz que não levou a nada. Usando aqui no sentido puramente como um tipo de sofrimento e de humilhação. No sentido teológico mesmo, a cruz só pode ser aplicada para o cristão por causa da cruz de Cristo. Mas no sentido de sofrimento, muita gente sofre. Estou dizendo isso. E para você não confundir que qualquer pessoa que sofre muito e abriu mão de tudo, fez voto de pobreza, até fala no nome de Jesus Cristo, é claro que esse é o discípulo dele. É claro por quê? Porque está levando uma cruz. Não. Essa é a primeira condição nessa história de cruz. A primeira é levar uma cruz. A segunda é segui-lo. São as duas condições. Só há... Não adianta sofrer se dar por uma causa errada. Não adianta. Só há sentido em carregar a própria cruz se ao mesmo tempo for seguindo a Cristo. Ou seja, aí sim, quando essa cruz tem o sentido realmente de ser um sofrimento ou uma perseguição, ou até mesmo a morte, causada pela disposição da pessoa se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Bom, tá aí que ele diz, pegue a sua cruz, mas uma cruz coerente com o que eu ensino, coerente com a minha obra na própria cruz, minha pessoa, e me siga, me obedeça, faça o que eu digo. As duas coisas juntas. Obediência a Cristo e um sofrimento, se for o caso, causado por esta obediência. Só lembrando em que será um testemunho público. Você vai se tornar um crente, ou já se tornou, se você é discípulo de Cristo, para todo mundo ver. Se você pensa em se converter a Cristo e nunca dizer nada para ninguém, não vai dar certo. Não vai dar certo. A minha mãe foi se batizar. Aí o pastor Pedro Brooks, que já está com Cristo, é que ia batizá-la. Aí a minha mãe disse, pastor Pedro, basta eu responder essa pergunta sim ou não, né? Só falei, se eu aceitei Jesus, se eu quero me batizar e tal. Sim, não, basta isso. Não precisa falar nada, não. Não, precisa não. Não. Se a senhora aguentar não falar, não fale não. Não deu outra. A mãe fez um discurso lá, na hora do batismo dela. Porque antes eu era assim, aí veio falando. Um prazer grande de falar do que tinha acontecido com ela, dê um testemunho. Então, o discípulo de Cristo caladão, que não abre a boca, é muito esquisito ou nem existe. Ou nem existe, porque ele tem prazer. Claro, tem os de personalidade mais fechada, personalidade mais aberta, não estou falando disso. O que é mais tímido, mais reservado, outro mais extrovertido, não é essa a questão. Eu estou dizendo é que tem a vergonha ou tem medo de dizer que é discípulo de Cristo, aí fica ali calado. Não é porque a pessoa tem a personalidade quieta, é porque está com alguma coisa segurando. Não dá, está errado, é público. Eu quero ir para o versículo 33, depois eu volto para o 28, mas é porque faz mais, porque já é a terceira condição aqui, ou situação em que alguém não pode ser discípulo de Cristo. Então, voltando a Lucas 14, agora vamos para o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa situação, ela resume as duas anteriores, claro, é quase um resumo, uma conclusão, mas na realidade Cristo aumenta mais o custo do sacrifício de segui-lo. Não é suficiente apenas sacrificar relacionamentos familiares e pessoais se for necessário. Não é suficiente apenas sacrificar planos e projetos. Não é suficiente apenas estar disposto a sofrer perseguição. Ele quer mais de você. Se você é discípulo dele, ou você pretende ser discípulo dele. Muito mais. Ele quer tudo, tudo de você. Ah, o senhor falou pai, mãe, irmão, irmã, falou nisso, falou aquilo, mas não falou naquilo. Pois se eu não falei, está falado agora. É como se ele, Cristo, estivesse dizendo isso. Eu arrematei agora. Ele, no versículo 33. Todo aquele que é dentre vós não renunciar tudo. Fechou. Quanto tem? Não pode ser meu discípulo. Tudo. Ele não admite um milímetro, uma grama, nada menos do que tudo para quem quer ser discípulo dele. Isso inclui bens materiais, imateriais, relacionamentos, planos, projetos, coisas, tudo que você imaginar. Então é muito séria a decisão de se tornar crente no Senhor Jesus Cristo. É lamentável como pregações de evangelho aguado, evangelho frouxo, como muitos pregam, como isso causa decisões em massa, muitas vezes. Isso causa um mal muito grande, porque é melhor a pessoa saber conscientemente, não, eu não sou discípulo de Cristo, pelo menos ainda, mas não me interessa muito, ou eu acho que sou do meu jeito, mas tem uma posição da realidade. Mas o pior é quando alguém, levado por um falso profeta, um falso pregador, se converta a Cristo, a pessoa levanta a mão, vai lá para frente, agora isso aqui agora é um novo crente, é um convertido, meu irmão, minha irmã. E a pessoa se convence que é um discípulo de Cristo e, às vezes, não é. Então, esta pregação aqui não é só para quem claramente não fez uma identificação pública como crente em Jesus Cristo. Não, não, não. É para nós todos. Olhe para si. Agora, mais importante do que sacrificar suas coisas, claro, é a disposição de sacrificar. Então, é importante. Pode ser que Cristo não requeira de você, depois da sua conversão, muitos sacrifícios na prática, pode ser, muitas perseguições, não, você se converteu e, sei lá, seu marido achou até bom, ou sua esposa, ou seus pais, e você disse que é crente, disse na escola que é crente, mas lá tinha dois coleguinhas que também eram crentes, ou já eram antes, e tudo bem, e pode ser, e você continua com seus projetos, que eram projetos lícitos, e você toca a sua vida sendo um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo, sem grandes provações ou perseguições ou grandes sacrifícios necessários. Pode ser, mas a questão mais importante é que tudo esteja sacrificado dentro do seu coração, mesmo que não venha sacrificar na prática. Pastor, eu não entendi isso bem direito, não. Isso está meio complicado. Pois vai entender já, já. Abraão e Isaac. Abraão sacrificou Isaac? Resposta sim ou não? Os dois. Não, pastor, não dá. Ou sim ou não. Bom, se você quer ou sim ou não, eu diria sim. Mas Isaac saiu vivinho de lá. Abraão nem tocou o punhal no pescoço dele. Saiu uma gota de sangue. Como é que o senhor diz que ele sacrificou sim? Porque o que mais interessa nas coisas é como Deus vê. E Deus viu Isaac sacrificado. Porque ele viu o coração de Abraão. E Deus foi tocadíssimo pela atitude de coração de Abraão. A tal ponto que para Deus praticamente já tanto fazia Isaac morrer com aquela faca nos peitos, ou nas costas, ou no pescoço, ou não. Pode parar, Abraão, já estou satisfeito. É exatamente isso que Deus fez. Pode parar, eu já estou satisfeito. Exatamente como se você tivesse morto o seu filho e estivesse agora se esvaindo em sangue, sem vida. Mesma coisa para mim. Pare, eu estou satisfeito. Isto é sacrificar no coração. Um sacrifício tal que não foi exigido na prática. Imagina o tamanho do alívio de Abraão. Mas no coração dele ele estava, sacrificando seu filho. Deus pode não requerer todos os seus bens. Na maioria das vezes ele nem tem feito isso. Todos os seus bens, vender tudo que você tem e ir lá para o interior da África pregar o evangelho, ou do Brasil pregar o evangelho. Não sei, pode ser que Deus não requeira isso de você. Mas no seu coração ele quer que você vá para a África, para a Groenlândia, se ele mandar. Ele quer que você dê tudo que você tem, venda, dê, tudo. Fique sem uma camisa. Ele quer que você faça isso, vírgula, se ele mandar. Mas no seu coração você estaria disposto a fazer isso. Esse é o ponto mais importante de tudo isto. Um homem chamado A.W. Tozer foi um pastor, um escritor. Os livros dele são muito gostosos de ler, muito edificantes. Eu li todos os livros dele. E eu li a biografia dele. Eu nunca esqueci o que eu li. Ele tinha uma filha. Eu não sei se tinha outros filhos homens, não me lembro. Mas ele tinha uma filha, garota, absolutamente apaixonado, desesperado por essa filha. E ele não conseguia entregar essa filha para Deus. Não conseguia. Ele sabia que não conseguia. Agora, um homem conhecia as escrituras profundamente, bom de teologia e tudo mais, e ele sabia que ela estava nas mãos de Deus, no sentido de que Deus era o criador dela, e que Deus permitiria ela ter a doença que Deus quisesse, e que ela iria morrer no momento em que Deus quisesse. Claro, ele sabia muito bem disso. Mas no coração dele, ele não conseguia dizer: Senhor, está aqui minha filha, é tua, leva hoje, se tu quiseres, está dado. No sentido prático da soberania de Deus, tanto fazia. Mas no coração dele e diante de Deus, tanto fazia não. Deus queria que ele desse, independente de Deus ter o poder de levar ou não, que Deus tinha, óbvio. Mas Deus queria e não se satisfez. Esse homem lutou anos para dar a sua filha para Deus. Sofreu. Interessantíssimo. Quem olhava para ele não podia imaginar o que estava passando dentro dele. Os bens dele continuavam lá, as roupas dele, as coisas dele, tudo na casa dele, do jeitinho que era. E essa verdade aqui do Senhor Jesus Cristo, indo fundo no coração dele: quem não me der tudo, não é digno de ser meu discípulo. E ele pensava: eu sou pastor, eu sou crente, sou escritor, eu sirvo a Deus, e não estou conseguindo, Senhor, te dar esta menina. Não estou conseguindo. Foi brabo, como se diz. Aí um dia, ele deu. Ele conseguiu vencer esta terrível luta espiritual e deu a filha para Deus. É tua. Aí fica o suspense, né? E aí, Deus matou a menina? Uma semana depois, um mês depois, 10 anos depois? Não. Ela enterrou o velho, adulta, cresceu, e ele morreu já 60 e tantos anos, 70, foi muito velhão, mas já com uma boa idade e tal. E ela enterrou o velhinho dela. Tranquilo. Deus não tocou nela. Abraão e Isaac. Mesma coisa. Mesma coisa. Igual. Nesse aspecto. Claro. Essa luta interna, para quem é crente já tem alguns anos de prática cristã, essa é dura. Essa é dura. Muito mais difícil do que dar um carro, do que dar um dízimo mais reforçado, dar uma oferta para alguém além do dízimo. Essas coisas do coração que nós temos têm que ser entregues a Deus. Agora eu quero voltar para o versículo 28, como tinha prometido, até o 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, Jesus até aqui, ele fixou o preço de segui-lo. Dá tudo o que tem. Se dispor a dar tudo o que tem para ele. Agora, ele ouve, ele adverte os ouvintes sobre a importância de calcularem o preço antes de resolverem segui-lo. Os que ainda não resolveram, que calculem. E os que já disseram que são discípulos, mas depois veem que não calcularam bem o preço, seja honesto, diga que se enganou e que não é discípulo. Não, mas quer se tornar. Ok, qualquer hora é hora de se entregar para Cristo. Mas seja honesto, diga: não, não sou não. Eu pensei que era, mas eu não sou. Muitos membros de igreja não estarão no céu. Muitos diáconos não estarão no céu. De diácono, mas devia dizer pastor, né? Já. Muitos pastores de igreja não estarão no céu, tá bom? Eu estarei, viu? Porque eu conheço a minha fé. Eu conheço a minha fé e sei a seriedade da minha fé. E sei a seriedade da minha entrega a Cristo, mesmo com todos os defeitos, todos os ídolos de coração, essas coisas que precisamos dar cada vez mais para Deus. Claro, eu tenho todas essas dificuldades, a lá Tozer, a lá Abraão, todos nós temos. Eu tenho também, não escapo, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de erros. Lógico, mas a seriedade da fé de cada um conhece. Então eu não tenho dúvidas, graças a Deus, glória a Deus, pela minha própria salvação. Mas que vai ter pastor sem estar no céu, vai. E se não está no céu, onde é que ele está? Purgar, não existe. Inferno. Não tem outra opção. Ele usa dois exemplos práticos, lógicos. Bem simples. Quem quer construir uma casa, uma cabana, como se diz hoje em dia, uma puxadinha atrás da casa, uma varandinha, vai calcular o preço para saber se tem condições. Se não pode, o bom senso manda nem começar. Porque quando parar no meio da obra, a ideia que mesmo é uma casa, no caso de Cristo falou uma torre, vão zombar dele, vai ficar desacreditado, mal visto. Começou a obra e não conseguiu acabar. Um governo que começa a fazer um viaduto e deixa na metade, é uma vergonha para todo mundo. Então é óbvio isso, é coisa da vida mesmo. A entrada na vida cristã é uma empreitada. Ela é uma obra que a pessoa se propõe a realizar. E mais, é uma obra visível, como a construção de uma torre. Todo mundo vê. Pelo menos é para ver. Porque já comentei que não dá para ser discípulo de Cristo, mudo. Então é impossível um construtor parar uma obra na metade e não passar vergonha. Se a visão de um prédio abandonado é deprimente, lá no bairro onde eu moro tem um prédio enorme, bem 10 ou 12 andares, há anos e anos abandonado. Tinha só os tijolos. Aí o pessoal foi roubando os tijolos. De um por um. Aí hoje não tem um tijolo mais lá. 10 andares de tijolo roubaram ao longo dos anos. Hoje tem só os pilares e as vigas. Não dá para levar pilar e viga, porque se dessem levavam também. Mas está lá. E eu não sei quem é construtora, mas quem sabe deve dizer assim: é uma vergonha. Se uma obra física de tijolo e ferro é uma vergonha parar na metade, quanto mais uma vida cristã deixada ao meio. Existem pessoas que se comprometeram a seguir a Cristo, mas cujas vidas estão paradas, estagnadas, expostas para quem quiser ver. É essa aí a obra que essa pessoa se dispôs a fazer, que é a sua vida cristã, a partir do dia em que essa pessoa se converteu ou disse que ia seguir o Senhor Jesus Cristo? Faltou cálculo, a conversão ou a decisão de seguir a Cristo, entre aspas, pode ter sido por emoção, o marido se converteu, a mulher se converte junto, o pai se converteu, o filho vai junto, a pessoa é muito emotiva, o pastor ele prega mensagens muito tocantes, a pessoa chorou tanto e se emocionou tanto que acabou se entregando a Cristo, de fato, quer dizer, de palavra, coação. Fico triste quando ouço falar de certas igrejas em que, às vezes, a pessoa, o pastor, vai lá na frente, pega a mão da pessoa e levanta. Esse aqui quer seguir Jesus, esse aqui quer também, não tenha vergonha não, vamos lá e levanta a mão. Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, eu passei por isso, é terrível. Deixei de ir cultos. Já ouvi esposas dizendo, meu marido deixou de ir os cultos, porque ele não aguentava. Ele ficava escondendo os braços. Coitado, também botando as mãos dentro dos bolsos, para não ter mão que pegue, para me levantar pelo pescoço. Peraí, ninguém segue a Cristo por coação, não, a força. Isso é horrível. Ou por animação, jovem, adolescente, três colegas se converteram, eu vou nessa. Não, não e não. A conversão a Cristo é puramente por convicção de pecado. Profundo desejo de ser perdoado daqueles pecados. E uma fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É isso. Uma fé dada por Deus. É vexatório alardear os quatro ventos. E você agora é crente. Dizer que tudo ia mudar na sua vida. Receber parabéns dos amigos que são crentes também, ou parentes. Se batizar. Tornar-se membro de uma igreja. Depois deixar tudo pela metade. E voltar à velha vida. Isto é uma vergonha. E envergonha o nome de Cristo, pessoas assim. Pelo menos deveriam dizer, eu não sou crente. Eu me enganei, me perdoe. Aqueles que eu iludi, mas foi de boa fé. Iludi a mim próprio, e Deus sabe disso. Não consigo seguir a Cristo. Reconsiderei, eu não sei o quê, faça uma carta para a igreja que você foi membro, vá lá na frente, fale com o pastor ou para os amigos, eu não sei. Mas pessoas que se identificam como crentes entram na vida cristã e saem e não dizem um pio, e ainda ficam com essa história de que são, mas estão meio desviadas e não sei, não sei o quê. As pessoas não estão brincando com Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo. Isso é coragem. É ter a fama de ser crente, porque foi um dia um praticante de um cristianismo puramente prático, não continuou nessa vida, mas a fama de ser crente continua, quem quiser que desenrole isso. E o pobre do pastor, muitas vezes, ainda é obrigado a chamar a pessoa e quase dizer assim, nós não podemos ficar com você na igreja, porque a sua vida não é de crente, mas eu sou, mas, irmão, faça alguma coisa, diga. Se desligue ou peça ajuda, faça alguma coisa, mesmo para ajudar os que têm boa intenção, boa fé. Mas não fique misturando ir à igreja e ir para uma boate. Não fique misturando, está na roda de oração e está na cama com um namorado ou namorada de noite. Não fique misturando, está aqui com a igreja e está bebendo lá fora e está fazendo as práticas que fazia antes da conversão, cheio de pessoas assim em todas as igrejas. É um fenômeno causado exatamente por causa de um evangelho torto, um evangelho adocicado, que tem vergonha de dizer o que Cristo disse. Você não pode ser discípulo de Cristo se não fizer isso, 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 como ele mesmo disse. Pastores acovardados, que não apresentam o evangelho de uma maneira séria e sincera. Alguns mal intencionados para ganhar mais dízimo e prejudicando milhões de vidas aí. Pessoas sem instrução nenhuma do que é cristianismo, se dizendo evangélicas. Uma pena. Aí lê uma passagem dessa e vê tudo claro. E o próprio Jesus Cristo dizendo, quer ser meu discípulo? Calcule o preço. É uma vergonha construir uma torre e deixar pela metade. É uma vergonha dizer que é meu discípulo e deixar a vida cristã pela metade. Mesma coisa. Palavras duríssimas não são minhas, são dele. Você está se propondo a fazer uma verdadeira mudança de vida, e você está pensando em aceitar Cristo, à vista de todos, se parar na metade, vão zombar de você. E você que fez uma decisão por Cristo e não consegue, na sua consciência, se identificar como de fato crente em Jesus Cristo, seja honesto com você mesmo, com a igreja que você frequenta, e abra o jogo, e peça oração, peça ajuda, seja humilde, porque o que está em jogo aqui, sabe o que é? Vida eterna ou inferno eterno. Agora alguém pode perguntar, mas quem é que vai zombar? Diz que alguém vai zombar se a pessoa deixar a torre na metade. Claro, as pessoas ao redor. Concordo. Será que tem mais alguém que poderá zombar? Provérbios 1, versículo 20 em diante. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. No alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedor, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, esse mas aqui é pesado. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Quem está falando aqui, gente? Deus. Eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade. Em vindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar leva-os à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem vai zombar de alguém que deixou uma vida cristã pela metade? O próprio Deus. Muito forte. Há uma passagem fortíssima sobre esse assunto, que eu não vou ler, mas não vou comentar. Mas eu quero juntar ao contexto que eu estou falando. 2 Pedro 2:20 e 22, passagem que dá um peso no coração só em ler. 2 Pedro 2:20 e 22. 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quem diz que é crente e não leva a vida adiante. É isso sim que Deus vê. Segundo exemplo, eu vou apressar para encerrar logo. Versículo 31 e 32, voltando então a Lucas 14, é o segundo exemplo. O primeiro foi da torre, né? Que a pessoa não calculou o custo. O segundo é de um rei. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. A ideia aqui é de um rei que é atacado por outro rei com 20 mil. O rei só tem 10 mil soldados. O que é que ele faz? Primeiro ele senta e calcula se tem condições de enfrentar o outro, de desenvolver uma estratégia que garanta a vitória, mesmo com a força de metade do outro. Se der, se achar que ele é bom de guerra, como Napoleão era, e teve coisas incríveis que ele conseguiu, com menos gente, menos tudo, em frente. Se não, renda-se. Renda-se logo, não vá adiante. Enquanto o outro ainda está longe, renda-se logo. Porque se for enfrentar o de 20 mil, você tendo 10 mil, você sendo ruim de batalha, você vai ser destruído. Então, renda-se. Não enfrente. É exatamente isso o que ele quis dizer. A aplicação, o mundo e o diabo são inimigos terríveis de quem se converte, para não dizer a própria carne da pessoa também. Não haverá um dia, talvez uma só hora, em que o crente não tenha de lutar contra eles. Quem se aventurar na vida cristã de maneira inconsequente, sem entender o que está fazendo, sem contar com a ajuda de Deus para enfrentar esses inimigos poderosíssimos, as consequências serão graves. E a pessoa não vai ter uma vida cristã saudável e terminará até por tomar uma atitude sem valor. Entenda que você tem inimigos poderosos, você crente. Entenda que você precisa sentar com aquele rei e traçar uma estratégia. Como é que eu vou combater a minha própria terrível carne? Como é que eu vou combater o mundo com a avalanche que tem contra mim, de tudo que não presta? Como é que eu vou combater o diabo, príncipe deste mundo, poderosíssimo? Eu tenho que ter uma estratégia de não é nem de ataque, é de defesa. Aí vem toda a estratégia do poder espiritual, de uma vida cristã saudável, do fruto do Espírito, que eu não vou comentar, não vou desenvolver aqui, mas o que eu quero dizer, o que Cristo quis dizer é, precisa de uma estratégia séria, com base nas Escrituras, para enfrentar as lutas espirituais que uma conversão traz. Finalmente, versículos 34 e 35, Jesus termina o assunto então com uma frase contundente. O sal certamente é bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, o lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal é bom, mas se perder o gosto, não tem valor para coisa nenhuma. O recado é claro. Quem se declara crente, abraça publicamente o evangelho, se diz discípulo de Cristo e abandona a fé, não serve para nada. Forte, gente. É forte. Ele diz aqui, o sal não presta nem para monturo, lixo, para nada. Uma maneira de depreciar totalmente. E ele compara isso com alguém que o segue de uma maneira indevida, não seguindo as instruções que ele deu. É muito forte. Eu encerro observando, Jesus nunca procurou abrir concessões ou insinuar que era baixo o custo para segui-lo. Nunca insinuou isso. Não é baixo o custo para segui-lo. É só levantar a mão. É não. É só ter desejo de seguir a Jesus. É não. É só ter raiva dos próprios pecados. É não. É muito mais do que isso. Inclui, mas é muito mais sério. Jovem rico, né? Que não vou contar, está lá em Lucas 10, mas Jesus deu um aperto nele tão grande que ele fez o quê? Saiu triste. Chegou lá animado, achando que ia ser discípulo de Jesus. Mas Jesus disse, vem tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Senhor, tu já viste as minhas escrituras, dos meus terrenos, das minhas fazendas? Sabe quanto cabeça de gado eu tenho? Muito fácil para ti, né, Senhor Jesus? Vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. Não é assim não, Senhor Jesus. Não dá não. Eu até que queria. Eu queria, viu? Fazer as duas coisas. Te seguir e ficar com minhas fazendinhas. Mas Jesus, eu estou imaginando aqui esse diálogo, que não houve, obviamente, nesta forma. Não dá. No teu caso, não dá. Eu já expliquei. Jesus não requer que todo mundo venda tudo que tenha. Naquele caso, era. Porque aquele homem estava totalmente perdido na idolatria aos seus bens. Então ali, literalmente, se aquele homem não vendesse tudo, ele não iria conseguir se livrar da idolatria pesada. Deus dele era os bens dele. Por isso Jesus mandou se desfazer. Mas nunca foi fácil seguir Jesus, e ele nunca iludiu dizendo isso. Houve ocasiões que ele colocou dificuldades, como se estivesse quase desanimando as pessoas. Meus irmãos, em momentos decisivos, o meu irmão, minha irmã em Cristo, Você tem renunciado a coisas queridas em favor de Cristo? Renunciado no coração, em primeiro lugar, e de fato, se for necessário. Não vai dizer assim. Claro que eu já resolvi, pastor, tudo que eu tenho é de Cristo. De ver nos carros, às vezes, né? Tudo que eu tenho é de Cristo e tal. Tudo, tudo. Aí precisamos de uma verba na igreja para alguma coisa importante. Você ficou moco de repente? O pastor fala lá, e o encarregado da campanha lá, bota lá nos quadros, avisa. Hã? Tudo meio de Cristo, claro. Tudo, até meus filhos, tudo é de Cristo. Ótimo. E já dei meu dízimo, né? Tudo se é de Cristo, coisa nenhuma, seu hipócrita. Pensa que Deus não olha assim para você? E não pensa assim de você? Sim, você é um filho querido, eu sei. Mas você já olhou para um filho querido e pensou, esse camarada está me enrolando. Vem cá, vira a mão. Cinturãozinho aqui. É filho, querido, amado, é. Mas você fez errado. Você tem que ser disciplinado. E você conhece os defeitos dos seus filhos. Se você não conhece, você é um péssimo pai ou péssima mãe. Deus pode olhar de uma maneira muito severa para um filho triste. Um filho amado. Então, deixo com você isto, meu irmão, minha irmã. Você tem sido um soldado responsável na luta, na guerra da carne contra o espírito, pedido a ajuda dele, investido numa estratégia totalmente responsável, séria. Você não perde, você perde uma pregação na sua igreja, por que perde? Você tem um motivo muito bom para perder pregação na sua igreja, muito bom. Ou você acha que os outros não podem perder, mas você pode se dar o luxo de perder pregação na sua igreja? Por quê? Pregação que o pastor preparou, que o pastor orou para preparar, estudou muito para preparar, orou muito para aplicar nas pessoas, Deus aplicar nas pessoas, e você não vai, por quê? Você tem um motivo muito sério, você tem se oferecido ao pastor, pastores da igreja, para trabalhar na igreja, para servir naquilo que você pode, e amanhã o pastor Éder vai falar de serviço cristão, separamos esses temas em dois, tudo meio de Jesus, e seu tempo é de Jesus, o seu hobby, o seu passatempo é de Jesus, sua paixão pela moda é de Jesus, o tempo que você gasta na internet fazendo tolice ou não, imoralidade ou não, mas perdendo tempo, tudo bem que se tenha o seu passatempo, tudo bem que se tenha um lazer, tudo bem que se tenha certos prazeres lícitos, claro, mas eu estou falando de sacrifício, eu vou dar do meu tempo de sono, é impressionante, como os crentes hoje acham que podem justificar plenamente, eu não costumo ir para a escola dominical porque eu durmo até tarde. Não entendeu o custo da vida cristã. Eu não vou porque meu filho dá trabalho. Não, eu não vou porque o meu trabalho, o meu negócio não deixa. Eu não vou porque o trânsito é grande. Eu não vou por causa disso. Você vai ter desculpa sempre, meu irmão. Você não entendeu isso ainda, minha irmã? Você vai ter desculpa sempre. É o filho pequeno ou é o pai que está velho? É o dinheiro muito, que você tá, sua empresa está muito pungente, você não pode deixá-la. É dinheiro pouco, você tem que trabalhar muito para poder ganhar o dinheiro que não tem. Você não entendeu que você não sempre vai ter uma desculpa para você não se envolver de uma maneira linda, bonita, sacrificial na sua igreja? Essa igreja é de Cristo, não é do pastor Mauro, do pastor Wesley, não, é de Cristo. Esse mesmo que disse aqui, faça o cálculo. Faça o cálculo. Se não quiser pagar, não entre. Não deixe a sua torre pela metade, porque é uma vergonha. Agora, tem crentes que fazem da vida cristã uma coisa muito bonita, séria, prioritária mesmo. Independente se tem filho pequeno, se tem pai doente, se tem isso, se tem aquilo, não interessa. Essas coisas da vida sempre vão ter. Ah, meu carro está na oficina. Meu carro está na oficina? E você deixa de trabalhar segunda-feira porque seu carro está na oficina? Eu queria ver. Não, mas está na oficina, não foi para os cultos. Meu carro está na oficina. Não entendeu nada o que é vida cristã, o que é servir a Cristo. Esse está voando. E eu acho que a grande maioria dos crentes hoje são assim. Aí você conta nos dedos aquele que você sabe que estará lá. Você sabe que estará lá. Sabe. Sabe. Não, a não ser que ele tenha morrido. Se ele tenha morrido, ele não vai estar, não. Não tem nem perigo. O pai dele morreu. Vai ter também, não. Mas, tirando isto, é coisas da vida, da rotina da vida, de trabalho, disso, daquilo, outro. Não quero nem saber. É a rotina que se acostume com o serviço que eu me propus fazer. Não quero falar nem muito em serviço para entrar na pregação do pastor Wesley, mas a dedicação a Cristo, e de uma maneira pesada, de uma maneira forte. O pastor Wesley estava falando comigo hoje pela manhã. E aí, Wesley, quem vê, quem não vê, isso, aquilo, fulano está aí, fulano não vê, não sei o que e tal. Eu vi o prazer que ele disse. Uns dois nomes, certo, os irmãos aqui não estão, mas porque estão trabalhando mesmo no emprego, mas assim que terminar vão correr para cá. E outro está aqui, mas vai sair, mas volta, vai e volta, mas está aqui. Tem trabalho lá, tem compromisso, tudo bem, entende-se, mas está aqui, olha aqui, claro. Né? Ah, tem que estudar, não venham. Ah, eu acho que vou, não sei o quê. Não vem. Não entendeu? Agora, eu não estou falando aqui de programação. Eu não estou defendendo programações. Defendendo o culto. Defendendo o retiro. Defendendo. Não, eu estou falando de um estilo de vida. Tem crentes que adotaram que o seu estilo de vida é altamente secundário. Sua vida cristã. Qualquer aniversário de um primo de quinto grau passa por cima do culto. Passa por cima da pregação do pastor. Ah, o pastor está falando em causa própria, quer que ouça a pregação dele. Pois sai da igreja e vá para outro. E vai ouvir outro pastor, mas pelo amor de Deus, vá ouvir um pastor sério. A pregação daquele homem é ouro para você, ouro em pó. E você está desprezando, jogando fora. Deus chamou aquele homem, ele poderia ser outra coisa na vida, gente. Está estudando as escrituras, isso é pastor de uma igreja séria, ele não vai ser um homem rico, não. Sacrificou coisas, estuda e quebra a cabeça. E acorda madrugadas muitas vezes, para ele preparar uma pregação boa, como um cozinheiro luta, vai preparar uma comida excelente, uma cozinheira, para você comer e dizer que coisa gostosa. Sabe o trabalho que dá uma comida gostosa fazer? E ainda mais para coisas espirituais. Por que que as pessoas pagam caríssimo para ir para um restaurante bom? Por quê? Porque a qualidade é alta da limpeza, da cozinha, da alimentação, da formação do chefe da cozinha. Alta qualidade. Aí pagam caríssimo por um bom restaurante. Aí está lá uma comida de alta qualidade, preparada por um pastor sério. Não estou falando de mim somente. Porque graças a Deus eu me considero um pastor sério. No sentido de que estuda as escrituras. Mas não estou apontando para mim. Estou apontando para qualquer igreja que tenha um pastor sério, com doutrina séria. Se você é um crente de uma igreja assim, não deixe de se envolver profundamente, porque isso faz parte do seu serviço a Cristo. Você que está pensando em se tornar servo de Cristo, meu amigo, minha amiga, pense 10 vezes. Você não pode imaginar o prazer quando alguém numa igreja se converte. Você não está passando nem longe do meu coração. Se pensar, esse pastorzinho não está querendo ver conversão nem pintado na igreja dele. Não é isso. Eu acho que eu sou o que mais pede por conversão nos cursos de oração. Sou eu que estou lá, pedindo conversão, conversão, conversão. Sofro. Não devia nem sofrer, porque você vem de Deus, eu sei que vem de Deus, mas sofro quando Deus passa muito tempo sem dar conversão. Fico felicíssimo quando alguém se converte, minha pregação ou não importa, minha pregação é a palavra de Deus, alguém se converte na igreja, batismo na igreja, membresia aumentando, vibro, gosto demais, claro, é uma loucura, é um espetáculo, mas ele, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, cuidado, assim não pode ser, examine, estude, e se Deus quiser, você vai dizer, não, eu quero, eu vou fazer isso, vou fazer os cursos, vou enfrentar, vou fazer estratégia. Não, Senhor Jesus Cristo, eu quero, vou dedicar de coração tudo que eu tenho e vou dedicar tudo que eu tenho mesmo, literalmente, se tu requereres de mim, se não, o que tu quiser, eu estou às ordens, sim, eu vou em frente e vou me converter de fato e me perdoa e aceita Jesus Cristo a minha alma. Amém. Se até a gente ir embora daqui, alguém quisesse se entregar a Cristo, desta forma, não pode imaginar o tamanho da alegria que você vai nos dar. Que Deus nos abençoe a todos. Essa pregação foi para todos nós, eu inclusive. Que Deus nos ajude a sermos crentes cada vez mais responsáveis diante da construção que nós estamos fazendo diante do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a realizá-la. Às vezes a gente tem a sensação de que pessoas que mais precisavam ouvir a pregação não estão, mas talvez seja uma impressão incompleta, porque certamente Tu mandas todos os tipos de pessoas para ouvirem as pregações, alguns aproveitam uma parte, outros outra parte, outra parte, cada um sabe o seu próprio coração e Tu sabes as necessidades. Então eu te peço que se tem alguém aqui que precisar ouvir essas coisas, alguém crente, que acha que nem crente é, ou que está sendo um soldado relapso, dormindo na hora da batalha, ou que está sendo um construtor irresponsável que não fez nenhum curso e parou tudo na metade, eu não sei, Tu sabes. Coloca no coração essa disposição de te buscar e te servir de uma maneira mais séria. E aqueles que não têm Cristo, que sejam tocados para se tornarem discípulos de Cristo. Porque não há no mundo uma coisa melhor, uma opção mais benigna, mais maravilhosa do que se tornar discípulo de Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.